Para o primeiro conjunto de perguntas, ao Sr. Primeiro-Ministro, dou a palavra agora ao Sr. Deputado André Ventura de Chega. Só a favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, cumprimento a si e aos membros do seu governo. Sr. Primeiro-Ministro, acho que é justo a este momento dizermos que falhou, pelo menos redondamente, na gestão desta crise, em que se esperava pelo menos termos um governo capaz de responder àquilo que eram as necessidades mais urgentes das pessoas. Nesses dias, Sr. Primeiro-Ministro, teve o Sr. Ministro da Coesão na televisão a dizer para as pessoas usarem o salário do mês anterior para gerirem os seus problemas. A dizer para usarem o salário do mês anterior àquele em que tinham sido afetados pelas tempestades e pela crise para reduzir e para resolver os problemas. No meio disto, nomearam um enfermeiro para as energias, que nunca deve ter ouvido falar de energia, e ainda nomearam um estagiário chefe do governo ou de gabinete, vindo de estagiário diretamente, que acontece ser irmão do seu chefe de gabinete. Era isto que estava preocupado enquanto o país sofria às mãos da tempestade. Era isto que estava preocupado enquanto o país caía, desfalecia, em alguns casos perdia mesmo a vida, e noutros perdia todas as suas circunstâncias. Como se não bastasse, Sr. Primeiro-Ministro, apesar desta bancada, 3 semanas antes de lhe ter dito que a Sra. Ministra da Administração Interna não tinha nenhumas condições para continuar no cargo, insistiu em mantê-la no cargo, pois que a tempestade, as várias chegaram. E da Sra. Ministra tivemos expressões como esta: não sei o que se passa, não sei o que é isso, mas temos que fazer uma aprendizagem coletiva. O que é isso do Plano Nacional de Proteção Civil? Temos que pensar e ver o que aconteceu. Senhor Primeiro-Ministro, já não é só incompetência da Ministra da Administração Interna que já não está aqui. É sua incompetência na gestão deste problema. É sua incompetência. E por isso, eu gostava de lhe começar esta ronda de perguntas questionando sobre precisamente o Ministério da Administração Interna, porque já sabemos que não conseguiu tirar a tempo, mas então que consiga nomear pelo menos a tempo, porque senão, Sr. Primeiro-Ministro, dá-nos a ideia a todos, não só de descoordenação do Ministério da Administração Interna, como de descoordenação do Governo e, francamente, da sua própria desorientação. Por isso eu quero lhe perguntar aqui hoje, perante o Parlamento, que é o órgão ao que o Governo responde, já tem ou não Ministro da Administração Interna? Obrigado.
Sr. Primeiro-Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Deputado André Ventura. O Sr. Deputado André Ventura, à sua boa maneira, atira um fogacho para o ar e depois desvia a sua atenção para tudo, menos para a concretização do fogacho. Sr. Deputado André Ventura disse que o Governo falhou. Depois discorreu sobre tudo e mais alguma coisa, mas não disse concretamente onde é que o Governo falhou. Eu acho que quem falhou foi o Sr. Deputado, porque não foi capaz de dizer que, perante uma ocorrência cujos contornos não eram completamente antecipáveis, a Proteção Civil acionou todos os seus instrumentos para estar em prontidão com os sistemas locais e os autarcas em particular, para poder acorrer às situações de emergência na primeira oportunidade, na primeira hora após o evento. O Governo esteve em prontidão máxima desde as 8:30 da manhã do dia 28 de janeiro de 2026, acionando a sua célula de crise e comunicando ao país pela minha voz logo às 9:30 da manhã. À tarde estive na Proteção Civil e ainda nesse dia 3 secretários de Estado tiveram no território. No dia seguinte fizemos uma reunião do Conselho de Ministros, tomámos as primeiras medidas para poder reparar a situação e eu próprio fui para o território mais atingido. Senhor deputado André Ventura, queira Vossa Excelência, portanto, dizer onde é que falhou o Governo nesta prontidão e nesta capacidade de resposta. Essa era a questão que se colocava para materializar o seu fugaz. O senhor deputado André Ventura preocupou-se com questões de nomeações que são importantes. Não digo que não tenham de ser escrutinadas, essas, como aliás também aquelas que o Chega vai fazendo, e vamos sabendo de muitas, à medida que crescem as responsabilidades políticas do Chega, também crescem as dúvidas sobre essa capacidade de recrutamento, mas eu não vou agora aqui desviar a atenção, porque vou diretamente à sua questão. É verdade, senhor deputado, a senhora ministra da Administração Interna apresentou a sua demissão, eu próprio fiz questão de assumir essa responsabilidade e essas competências e na próxima semana o Governo terá a sua recomposição completamente estabelecida com a proposta que farei a sua excelência ao seu Presidente da República da nomeação de um novo titular do Ministério da Administração Interna.
Senhor Deputado André Ventura, faz favor de continuar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, consegue dizer aqui perante os portugueses que teve uma boa gestão da crise durante este período? Consegue a sério dizer, depois de pessoas morrerem a reconstruir telhados, porque o seu governo foi de uma incompetência absoluta.
Senhores deputados, parar o tempo. Senhores deputados, o tema é importante para os portugueses. O senhor deputado é natural que queira pôr em causa um governo que é, sim, democraticamente normal. E o governo tem o seu tempo para responder. Portanto, vamos com tranquilidade e serenidade ouvir as perguntas e ouvir as respostas, que é isso que os portugueses também esperam. Faz favor.
Muito obrigado, senhor Presidente. O senhor Primeiro-Ministro consegue dizer que com pessoas a morrer porque estavam a substituir o Estado que os senhores representam, a reconstruir... Ó senhor Presidente, meta a ordem naquele senhor ali que não sabe o que é isso, claramente. Não sabe o que é isso. Meter ordem ali naquele senhor. Gabriel.
Está parado, para a tempo. Senhor deputado. Olha. Desejamos ou não desejamos esclarecer aos portugueses tudo? Se desejamos esclarecer, temos de dar o exemplo do debate democrático. Portanto, todos, peço contenção para que possamos ouvir o Sr. Deputado e ouvir depois a resposta com a mesma seriedade. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu compreendo que o PSD esteja incomodado com uma das mais incompetentes gestões do último tempo que tivemos sobre esta matéria. Eu compreendo. Mas se quer exemplos, Sr. Primeiro-Ministro, eu dou-lhe exemplos. Ativou a Comissão Nacional de Proteção Civil, sim, é ativado sim, 5 dias depois da passagem da depressão Cristina. Depois de uma visita ao Distrito de Leiria, Sr. Deputado, foi convocado 5 dias depois, está contente com isso? Foi convocado 5 dias depois. Uma absoluta incompetência. 5 dias depois. Os militares, desde o dia zero, estavam prontos para atuar. Sr. Primeiro-Ministro, não é nosso, como pode ver aqui, militares entraram em prontidão uma semana depois da tempestade. Uma semana. Está aqui o Sr. Ministro da Defesa, mais uma incompetência absoluta neste Governo. Ó Sr. Primeiro-Ministro, então, o Sr. Primeiro-Ministro apenas não ativa os planos europeus. Primeiro, não ativa os planos europeus que deve ativar, metendo os portugueses a pagar sobre esses planos europeus.
Sr. Deputado, mas... peço desculpa em estar a interromper o pensamento. Mas devo dizer, um à parte não é de estar a interromper sistematicamente um orador, seja para qualquer bancada. E não é possível, ouvirmos nem o orador que está a questionar e temos também depois ouvir o Sr. Primeiro-Ministro. Seja qualquer ruído que venha de qualquer bancada, isso não é à parte. É interromper, cortar o pensamento e são técnicas que não deviam ser usadas. Desculpe ter interrompido, mas era para... Faz favor.
Dão o pior exemplo a esta casa, vocês. Senhor Primeiro-Ministro... eu não sei se querem continuar o tempo, podem deixar Sr. Deputado André Ventura.
Sr. Deputado André Ventura, se desejar algum pedido, dirija-se ao Presidente da Mesa, porque o Presidente do Parlamento faz favor.
De facto, há 30 segundos que está o tempo a correr continuamente enquanto o PSD não nos deixa falar, quer dizer, é impossível.
Estamos aqui a dar ao secretário a informação, era repor a 6 segundos, faz favor. Posso... Faz favor, Sr. Deputado.
Portanto, já que, Sr. Primeiro-Ministro, o tempo está a contar a seu favor e não o meu, já agora, é muito simples. Porquê é que os militares só entraram no terreno quando já deviam ter entrado muito tempo antes? Porquê é que o Ciresp voltou a falhar 700 milhões de euros de lá termos posto nos últimos anos? E, francamente, porquê é que não ativou os mecanismos europeus que devia ter ativado? E digo-lhe mais, e digo-lhe aqui cara a cara. Enquanto pessoas morriam a recompor telhados, os senhores deviam ter mexido o Estado. Não o fizeram. É culpa vossa também.
E agora vamos ouvir o Sr. Primeiro-Ministro na resposta que tem a dar, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado André Ventura. Eu creio que o momento e a matéria em causa mereciam e merecem mais seriedade da sua parte, mais seriedade na sua parte relativamente ao conteúdo daquilo que diz. Sr. Deputado, acho deplorável que o Sr. Deputado diga que houve pessoas que morreram a consertar os seus telhados por responsabilidade do Estado. Sr. Deputado, não diga isso. Não diga isso. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Nós devemos ter toda a solidariedade, toda a compreensão pelo sofrimento, para a angústia de quem, perante uma tempestade nunca antes vivida, ficou privado de um elemento fundamental de segurança das suas residências e tentou, por meios próprios, fazer a sua reparação e acabou por ser vítima dessa ação. Senhor Deputado, eu tenho uma compreensão, uma solidariedade e até uma revolta do ponto de vista humano para todos aqueles que vivenciaram isto, aqueles naturalmente que partiram e as suas famílias e os seus amigos. Agora, Sr. Deputado, responsabilizar o Estado por essa circunstância, sinceramente, é levar longe demais aquilo que devia ser o escrutínio daquela que é a responsabilidade que nos cabe a todos. Porque o Sr. Deputado sabe, tem a obrigação de saber, que desde a primeira hora, muitos milhares de portugueses que prestam serviço nas autarquias locais, na administração central do Estado, em empresas privadas, em instituições sociais e até muitos milhares de portugueses, de forma absolutamente voluntária e anónima, tentaram colaborar para chegar onde não era possível ninguém chegar ao mesmo tempo, Sr. Deputado. Não era possível. Sr. Deputado, não era possível. Não diga isso. Isso é mentira. Não diga que nós não fizemos o nosso trabalho. Isso é mentira, Sr. Deputado. Isso é mentira.